E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Senhores, sejam muito bem-vindos ao Jeff John Podcast, o canal onde vamos discutir, conversar, uma conversa de bar, mas para homens crescidos, onde vamos falar sobre temas pertinentes que envolvem masculinidade, como carreira, finanças, mulheres e outras coisas que são do interesse do universo masculino, de uma perspectiva de homem para homem. E a nossa ideia aqui é que você seja responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio destino, seja responsável nas suas decisões e tenha plena consciência de que aquilo que você quer tirar da vida, você tem que ir atrás e fazer. Então a nossa ideia com esse podcast é trazer conversas pertinentes e você, como homem adulto crescido que é, que está buscando a sua melhor versão, vai poder tirar aquilo que foi importante para sua vida e aplicar, e assim retirar os resultados que você tanto almeja. Então, muito obrigado pela sua companhia, nos permita lhe acompanhar na sua jornada, seja no trabalho, seja na rua, no carro ou até mesmo em casa. Seja muito bem-vindo. A gente tem links na descrição dos episódios e também na descrição do podcast, links importantes para vocês conseguir nas diversas plataformas que estamos: YouTube, Instagram e também em várias plataformas de streaming. Muito obrigado, senhores, e agora vamos para o episódio.
Fala, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio de Jeff John Podcast. John aqui falando. Fala, Jeff.
Fala, galera. Tudo bem? Fala, Joe. 100%, meu querido. Bora para mais um episódio, bora para levar mais conteúdo, trocar uma ideia bacana de boteco, mas com propriedade, com bagagem.
Uma conversa minimamente proveitosa, né?
Exatamente.
Show de bola, agradecer já a participação de todo mundo, quem já chegou no vídeo aí, que fique conosco até o fim, já deixa o seu like na entrada e, como sempre, no final você deixa o seu comentário, feedback. Estamos aí sempre disponível para escutar qual é do nosso público, né? O que estão achando, ou até mesmo para continuar a discussão com a gente. Porque, enfim, se a gente fosse continuar aqui, ia ficar horas e horas na ideia e, enfim, chega uma hora que você tem que parar, né? Você tem que parar, mas não quer dizer que a discussão termina ali no vídeo. Pode continuar aqui no chat, né, nos comentários, e depois ir também. Tá, depois vira um novo vídeo. É isso aí, pode. A ideia é que a conversa continue fluindo aí. Beleza? Então, show. Pra gente começar aqui, nós vamos fazer uma dinâmica diferente de outros episódios. A gente vai fazer primeiro um react de um vídeo que a gente trouxe aqui, um vídeo que foi viral pouco tempo atrás aí na internet. E ele vai servir aqui de base pra gente introduzir a discussão de hoje. Beleza? Se você quiser ir dando uma pincelada aí, Gerson, enquanto eu só preparo aqui. Top.
Vai ajustando aí, meu cara. Então, esse vídeo aí eu acho que vai dar muito pano pra Ana, como dizem. Eu achei sensacional. A forma que ele foi conduzido, né, na verdade, aí, o Kevin, né? Que a gente vem se espelhando em muita coisa que ele traz do homem de alto valor. E eu achei a condução dele num dos episódios dele, né? Que ele faz lá ao vivo, que ele chama de show. Show. Esqueci o nome desse episódio em si que ele fala. Show, alguma coisa. E eu achei muito legal, cara. Muito legal a forma que ele conduziu. E aí a gente consegue tirar, absorver aí bastante coisa do homem de alto valor. Tá no jeito aí, meu cara?
Tá no jeito aqui, então vou soltar, a gente vai reagindo em tempo real. E qual é o seguinte, galera, o vídeo ele tá em inglês e obviamente ia dar muito trabalho para fazer a tradução, eu não consegui achar ele já traduzido, mas a tradução automática aqui do Google tá até boa, vai ser uma outra palavra aqui que vai ficar meio sem sentido, meio fora de contexto, mas a gente vai parando aqui também, comentando e reagindo, dando uma explicação também do que está acontecendo para ajudar a incrementar a interpretação de vocês. Certo? Onde soltar como o Diego falou, o Kevin tem um formato de show no YouTube. E o que acontece? Ele é consultor de imagem e ele atende, né, pessoas de alto calibre, vamos dizer assim. E ele fazia conteúdo exclusivamente para homens, mas aí ano passado ele, assim, pelas conversas que ele estava tendo com seus clientes, que ele atende tanto homem quanto mulher, ele estava vendo que de um lado, homens, esses homens de alto calibre, né, homens de alto valor, estavam dizendo que não estavam encontrando boas opções para eles, para ter relacionamento, tal, casar, essas coisas, porque a maioria desses caras querem casar. E do outro lado, as mulheres também, mulheres bem financeiramente, estavam reclamando que do outro lado não estavam conseguindo encontrar, né, o tipo de homem que elas desejam também para situação de casamento, essas coisas. E aí ele falou, velho, o que está acontecendo que tanto meus clientes do lado de cá, homem, não estão encontrando as clientes do lado de cá. E era algo que eu acho que ele já queria falar e ele começou a trazer isso para o YouTube, certo? Ele colocou um setup de show interessante, onde ele faz uma apresentação ali, um início, né, um início de vídeo, um monólogo, e aí depois ele entra com ligações ao vivo, e só com mulheres. E aí ele entra para discutir com essas mulheres dentro do tema do show. Mas basicamente as discussões giram em torno de por que que essas mulheres que querem o tipo de cara que ele trabalha, que é homens de alto valor, que é os caras que ele conhece, e ele mesmo também é um, não estão conseguindo o resultado que elas querem. E aí, desde então, ele tem conseguido alcançar uma audiência cada vez maior, apesar de que, prioritariamente, ele fala mais para a comunidade negra americana, mas ele acabou ganhando uma audiência até maior, principalmente por vídeos como esse aqui que a gente vai ver, que se tornou viral e já bateu mais de 1 milhão de visualizações. Então, bora aqui pro vídeo.
Ok,
Se você quiser que eu pare para fazer algum comentário,
those were hers.
Falar, viu?
Hey, can you hear me?
Beleza. Yeah, are you a PhD?
Ah, no.
I'm a PhD.
How many dollars you got?
One.
Really?
I'm sorry?
What kind of dog is it?
He's a cane corso.
He's a what?
A cane corso.
What is that in English?
It's a larger dog, and their breed is meant for guarding and protecting. They're very protective of their home and their family.
Okay, so what's your disagreement?
Honestly, I don't have a disagreement. I just came here because I honestly want some advice from you.
It says disagreement day.
Oh, I know, but this is my first.
Só um ponto aqui, galera. Então, nesse episódio aí, ele tinha um tema. Eu não lembro qual era o tema. Mas essa mulher que ligou lá, ela não ligou para falar do tema. E tá questionando ela, olha, tá escrito aí que hoje que o tema é X, E hoje é dia de desacordo, né? É quem não concorda com o tema ou com a minha opinião sobre o tema. Eu só quero conversar com quem tem discordância comigo. Mas ela insistiu em querer falar com ele.
First time catching you on live, normally I'm asleep. And
you have a job?
I do. I own a business.
Okay, so I do too.
And I do have a question.
But I have a business. And if you wanted my advice, you could always book a session if you can't catch us at the show live.
I was trying to go online earlier.
But all you have to do, man, see, what kind of business do you own?
I own a pet grooming, doggy daycare, and indoor
okay,
dog
so
park.
What you're basically trying to do is I have a disagreement day, and you basically came in and said, damn your topic, I want to ask you what I want to ask you. And
okay.
But you are more than welcome to go on my website and purchase your time to talk with me one-on-one. Because what you're trying to do is rather rude. But I will go ahead and do it because I'm going to use this as a teaching lesson.
Então, só complementando aqui, ela insistindo e ele falando, olha, se você quisesse, você é uma proprietária de um negócio, certo? Isso aqui também é um negócio, é um trabalho para mim. E você não está respeitando meu tempo. Se você quisesse realmente falar comigo, era só ir lá no meu site e marcar um horário para fazer seu 1-1, sua mentoria e tal, sua consultoria 1-1. Aí ela insistiu e ele falou, beleza, então, eu vou te atender aqui no que você quer, mas eu vou mostrar para o pessoal isso como uma lição.
É, isso que eu ia falar. Interessante que ele vai pegar o atendimento, né, para mostrar ela o verdadeiro significado. Por que ele é esse PhD natural, um homem de alto valor ali, para mostrar para ela, num simples atendimento, que não era o local certo, adequado, o que ela precisa de aprender.
O cara está sendo extremamente profissional aqui, polido até então, e educadamente falando, ó, vou até te atender aqui, mas ó, galera, ele tá nas entrelinhas falando, respeita meu trabalho, esse é um trabalho, viu?
How old, okay. How old are you?
I'm 35.
35 years old. 35 years old and you're a business owner.
Uh-huh.
And what's your question?
My issue is, I want to know at what point when I'm just meeting a guy, do I tell him that I'm a business owner? Because my problem is that when I try to date down and the conversation comes up to where I own a business, the guy is either like, hey, can I come join in on you on that business? Or can I put some money and be a business partner? And I'm not looking for that, and I honestly...
Hold on. I need to be clear on this subject. Where are you at?
North Carolina.
And you're saying when to tell somebody you own a business?
Because I find when I date down, God... Uh-huh.
Basicamente, ela tá falando aqui que tá tendo dificuldade de ter encontros com caras do nível dela, que ela só tem tido encontros com caras que não estão no nível dela. Isso é um problema que ela queria entender por que isso está acontecendo.
Be an interest and want to be like a business partner, and I'm learning that maybe I need a high value man because that's what.
Well, first off, ma'am, I really don't understand. What kind of man are you talking about? Because owning a business is no different than having a job, in my opinion. And I'm not getting what you're saying. I'm not understanding why this is an issue. If you're, what kind of men are you dating?
I try to give guys that not
you,
a chance.
You try to do what?
I try to give guys that's not on my level a chance.
Why? What do you mean on your level? What does that mean?
That's making six figures or more.
But I don't okay. You try to give guys who are not on your level a chance. Why?
And I'm because I honestly want a six figure guy. Is what I'm realizing.
Okay, so let me just go ahead and net it out for you. You ready? The guys you want aren't asking you out.
Well, I haven't been putting myself out there, honestly.
But you put yourself out there enough for the guys you don't want or believed you to ask you out.
Those are like guys I met online.
Right. So, again, the men you want are not asking you out. See, you ladies do this. You go and deal with men who you feel are beneath you, and then you ask how to fix them. I'm not beneath you. I don't know how to fix a guy that doesn't that's down there. That's not my concern. The better question.
Aqui ponto importante, né? De decisões erradas. Entendeu? Ela, mesmo dizendo que os caras não estão no nível dela, ela tem saído com esses caras, encontrado com esses caras, certo? E tá aí argumentando o que os caras têm de errado. Mas quem escolheu sair com eles foi ela. Né? Não está assumindo a responsabilidade pelas suas escolhas até então. Vamos seguir.
Nem das escolhas.
The question is, why can't you get a guy on your level?
Oi?
Ela não assumiu a responsabilidade nem das escolhas, nem das atitudes.
Nem das atitudes. Também jogando nas costas dos caras que ela escolheu sair.
That's the real question. First of all, I would tell you what I said in here automatically is a problem. Why you would come onto a show that you know is a disagreement day? It's selfish. It's like, it's like, I want what I want. I don't say things for no reason. That's why I asked you questions. You're 35 years old, a business owner. That means you understand what business is, and you know this is a business. And I have a show title, and you said, "Damn your show title! I want to talk to you." But you could have went to my business and booked time to talk to me. But you wanted what you wanted, how you wanted.
I'm sorry.
No, and I'm using this as a lesson. That's the problem with too many of you black women. You don't do shit the right way with black men.
Esse é o tipo de comportamento aqui. Nós, como homens de alto valor, cortar de qualquer jeito aí da, digamos, nosso hall de atitudes. É, não só antiprofissionalismo, né? Mas igual, a mulher tem 35 anos, ela é dona de um negócio, e pelo que ela falou, o negócio era até bem sucedido. Ela estava tão, digamos assim, foda-se pro seu programa, para você, ou seja, eu quero o que eu quero e pronto. Né? E o mundo não gira em torno do nosso umbigo.
Ela foi totalmente egoísta, né? E ela vive aí num mundo que ela não é uma pessoa desinformada, ela tem informação, culta, empresária, né? Igual a gente falou, a gente tem visto. Parece que o negócio dela é bem rentável, bem sucedido. Então, assim, ela teve essa questão de quero o meu problema, pouco me importa o outro, pouco importa o trabalho dele, né? Porque o cara, ele tem tudo definido dele. Hoje não era o dia disso. Ele não se negou a prestar atendimento para ela no canal correto, no dia certo, né? Então, assim, é uma atitude que ele tentou mostrar para ela já, que é um dos pontos que ela pode estar errando, né? Que ela pode estar tendo várias atitudes egoístas com quem ela está se relacionando e a parada não está dando certo.
E outra, né? Ela tinha dinheiro para isso. Não tente ser barato, viu, gente, com coisas que para você é importante. Ela, para não gastar dinheiro, teve essa atitude aí, lamentável, que a gente vai dar uma olhada mais pra frente no que deu.
That was improper. And when I told you the right way, you still were like, well, whatever. So I'm gonna use this. When was the last time you had a relationship?
Like the end of last year, around December.
How long did it last?
A year.
A year? And was that man, did you go to college?
Did I go to college?
Yes.
No, sir.
Okay, and how long have you owned your own business?
9 years.
And how long have you been making six figures or more?
The last three.
Okay, why do you need a man making six figures?
Because I'm finding out that the guys that I date, it's not working out.
What does that have to do with money?
Because I feel like I need a guy that I can respect and admire, and I'm ambition, and I want a guy that has that drive too. And when he doesn't, I find myself, you know, encouraging, like, hey, babe, you can do this and you can do that. And then,
all right, so in North Carolina, what percentage of the population, what percentage of men in this country make six figures or more?
I think it's like 5%. I'm not
sure. Closer to 10. So, okay. 10%. All right. So, the question is, what do those men who make that kind of money, who all women tend to want, what do they want?
I feel like they want...
A observação aqui, ela deixou bem claro o tipo de cara que ela quer, né? Um cara que esteja ali no nível financeiro, foi bem específico, financeiro, do nível dela ou maior. O negócio dela tem há 3 anos, tá fazendo aí de receita pelo menos 6 dígitos. O negócio dela, né? Não dá para saber os específicos de quanto ela realmente está embolsando, mas ela tem um negócio há 9 anos e pelo menos há 3 anos o negócio está. Tá 6 dígitos aí de receita. E ela quer um cara nesse nível pra cima. Cara de negócios.
Arm candy, somebody who can have more to bring to the table than just looks, but also bring balance to their life. I feel like I can help them out on
Okay, slow down. I'm not understanding. You said they want arm candy, then you contradicted yourself. They want somebody that more than just looks.
Yeah, arm candy, but something behind, you know, brain with it, and you know, more in depth.
Do you know any men who make six figures or more?
My dad and my uncle.
Do you know any men that you are related to that make six figures or more?
Unrelated to? Yeah,
man, that you are not related to.
Not on a personal level.
So you don't know them. You don't know what they want, but you want them. Ma'am, I'm going to suggest that you really don't know what you want. And saying six figures is just something that you've got taken from out there, but I'm not hearing this rooted to anything. What do you want ultimately? Do you want to be married, children, what?
Yes, I want to be married.
Do you want any children?
Yes.
How many?
I have a son now, so.
Okay. How old is your son?
He's 13.
Where's the father?
He's not in his life.
I didn't ask that. I said, where's the father?
Well, he's not like in it like I would like him to be.
All right, so let me go ahead and take this down. Ma'am, men who make the kind of money you're talking about have options. And typically, I don't want to deal with women who have 13-year-old sons who are used to dating men. This doesn't sound appealing to the kind of man you're talking about. Do you understand what I'm saying?
Yeah, but I was thinking once I start booking session with you that...
I can't change men.
I know, but I can approve myself, and I feel like I have a lot to offer to those type of men. Oh,
okay, but see, you should have stopped right there. I just told you I cannot change men. And you said once I book a session with you, I'm not a miracle worker. I'm telling you what they want. And you're still saying, yeah, but I want them. They don't want you.
But I have been working on myself this year and booking your
Okay, ma'am, but okay. 35, 13-year-old son with a sketchy father. Why would a man who's in the top 10% of earners who women across the country want that?
Olha, o que eu achei interessante. Tirando o fato dela em si, né? Quantas vezes que a gente, digamos, briga com os fatos, briga com a realidade para se adequar ao que a gente quer. E quanto isso é ruim. Bom, no caso dela, ela não está tendo o retorno que ela esperava. Mas isso pode se aplicar em várias esferas da nossa vida.
E fechar os olhos para isso. Fechar os olhos para isso é complicado, né, Diogo?
Extremamente complicado. Vamos supor que você é uma... Isso acontece bastante. Você é uma pessoa otimista, só que você chega a ser aquele otimista que perde a noção da realidade. Você está brigando contra os fatos em, digamos, fazer sempre as mesmas coisas, achando que vai dar certo só porque você acredita que vai dar certo. Não estou dizendo que você não tenha que acreditar que vai dar certo. Não é isso. Só que o verdadeiro otimista, ele vê a realidade das coisas e age em cima disso. Se precisar corrigir a rota, ele corrige a rota. Continuando acreditando que vai dar certo, mas não sempre fazendo a mesma coisa. Porque o que ela tá fazendo aqui? Ela tá batendo na mesma tecla o tempo inteiro. E o cara falando, olha, eu não posso mudar os homens. O tipo de homem que você quer, não te quer. Você não conhece nenhum tipo desse homem. Por quê? Por que será, né? Porque esses caras não te procuram. E ela tá insistindo.
Esse ponto foi engraçado, porque ela quer moldar um cara que já existe, que já tem, né, que são os 10% ali. Ela não conhece esses caras, não sabe o que os caras querem, não sabe nada, mas ela quer pegar um cara que é do padrão dela, pra colocar o padrão que ela quer, mas ela não enxerga também que ela tem que ser outro padrão, porque ela não é o padrão dos caras 10%.
Não, ela ignora o fato de que, ó, tem um outro lado também. O que o outro lado quer? O que o outro lado espera? É como se só eu tenho aqui a minha demanda e por exemplo, eu não fosse julgado também pelos outros. No sentido de, tipo, olha, vamos supor, eu quero uma mulher super atrativa pra minha vida. Ué, beleza, né? Ok, mas... Né? O que é esse tipo? Porque tem outro lá, né? O que esse tipo de mulher espera? Esse tipo de mulher super atrativa espera. É, sabe? Isso é uma desconexão com a realidade. Do tipo, se eu nunca fui abordado por esse tipo de mulher super atraente, estou dando um exemplo aqui. Se eu não convivo com ela, não sei o tipo o que elas querem. E eu aqui, do meu lado, que está desconectado com o lado dela, quero porque quero, mas não estou fazendo nada que realmente conecte o que eu quero com a realização disso, eu tô dando burro na parede. Isso pode ser aplicado para vários, pode ser aplicado no seu negócio, por exemplo, que você tá aí, às vezes, batendo assim, na mesma tecla e o resultado não vem, as vendas não aumentam, o cliente está indo embora, ou lá na sua empresa, ou na sua carreira, né, você continua... tomando as mesmas decisões, talvez até na emoção, e quer que o resultado seja diferente.
Exatamente.
Eu acho que esse arquétipo dela aqui é realmente importante, véio, a gente prestar atenção e olhar para você mesmo, né? Principalmente a gente que está trabalhando com um certo calibre de homem, né? Que é homem de alto valor, que você tem que ter essa noção, véio, de realidade, sabe, fazer um check-up em você, honesto, para poder tomar melhores decisões, não ficar só eu quero, porque quero, porque quero, porque quero.
Because I have a lot to offer, I feel like...
Would you want your son to... If you had a son making that kind of money, would you want him to bring home a woman who had a 13-year-old son from a sketchy father? Or would you prefer him to get a woman who had no children, was younger, and easier to get on his program?
depending on his age.
See, this is this. See what I mean? See what I mean? This goes so deep for black women.
Para
they will even. That's a.
Olha pra você ver o tanto que ela tem um grande problema, velho, de entender, de aceitar que o problema não tá só no externo, tem no interior dela também. Cara, ele tentou usar um comparativo mais limpo, claro e real de todos possíveis, que é o próprio filho dela, tá ligado? E ela tentou ainda explicar, velho, uma coisa que não tem explicação, meu bom. A nítido que ela também não queria, tipo, uma pessoa do padrão dela pro filho dela, que é um cara de alto valor, tá ligado? Ela não consegue, pois... velho.
Ela não... Olha pra você ver, é engraçado, né? Ela não recomendaria ela mesmo pro filho dela.
É, ó.
E brigando com a realidade ainda. Isso aí é complicado.
It should have been an easy question. No, I would not want my son to bring... I want the best for my son. That should have been the appropriate answer. That's why I sat up. That is bullshit. You should want the best for your son.
Of course.
But this is... But... And are you thinking...
if he brought home a woman... Yes. I feel like I'm the exception. But
no, you're not. That's the problem. You all think you're the exception to the rule, but your life has proven to you that you're not.
My love life is not that good. I agree with you.
That's my point, and ma'am, and that's my point.
Outra coisa que é importante, que ele até falou que ela acha que ela é exceção à regra. E tudo bem, a gente, né? Queria, digamos, às vezes, contrariar a estatística, né? Por exemplo, não sei se ainda é esse número, mas pelo menos era até pouco tempo, 7 de 10 negócios que abriam, fechavam em 3 anos. Se for pensar, né, você dá certo, é exceção à regra, né? Minoria, nesse caso. E tudo bem, mas você ter esse tipo, você acreditar que, pô, não, meu negócio vai dar certo. Porque se você for olhar para mim só um número negativo, você não vai nem querer fazer. Porém, o que você está realmente fazendo para o negócio dar certo? Claramente, ela não está fazendo o que tem que ser feito para dar certo.
Ela está fazendo errado, né, cara? Porque ela não consegue entender que o erro não está... Vou falar de novo a frase que eu falei. Só no externo, tá no interno também. Ela acha que o problema tá nos caras que são do padrão dela. E te falo mais. Ela se relacionar com um cara de alto valor, também não vai dar certo. Não vai dar certo.
O cara não vai tolerar isso.
Hã?
O cara não vai nem tolerar isso.
Exatamente, velho. Exatamente.
You ladies all feel like, listen, you ladies all feel like you're the exception to the rule. And then when someone like myself comes along and gives you a dose of reality, instead of just accepting it, it's like, yeah, but I'm special. You don't know any men on this level that are not your father, that aren't related to you. That means you don't know these men. You don't know where to go get them. You don't know what they want. But you're still saying, pick me. They don't want mid-30-year-old baby mamas. I'm trying to be polite, man, but they don't want those.
Can I ask you a question?
Did you hear what I said?
Yes.
Why is that so? Okay, go ahead.
Why is it so?
Go ahead.
From my point of view, I feel like I get what you're saying. They do have better options, but also those better options are younger girls. Those younger girls are necessarily 20-year-olds are not necessarily attracted to 45-year-olds.
Bullshit. I'm 51 and I can't beat them off with a stick. That's another one on you lies. No, younger women are attracted to older men. What are you talking about?
So can you see me?
Yes, I can.
Okay. So do you feel like a woman like me?
Uh-huh. What would you rank yourself on a scale from 1 to 10? You cannot use 7.
Would I rate myself?
Mm-hmm, just your face.
My face when I wake up, 5. But when I put myself together, 6.
Okay. And how tall are you?
5'5".
Dress size?
I'm sorry?
Your dress size.
A 3.
Okay. So that makes you, if you give yourself a 5, that's average.
Yes.
So average looking women tend not to get high earning men. They tend to get average men.
So,
stop right there. Stop right there. Stop right there. Breathe and digest. You're 35 years old and you can look around and see the world. You don't tend to see higher earning men with average looking women off rip. If you do see them, they got their average looking woman when they were both really young and he built his way up. But a man earning the kind of money you're talking about does not go for an average looking woman.
I mean, my body is not average, so.
But you're, ma'am, you please don't make me say it.
Say what? I really just wanted some advice. I love your show.
I'm giving you advice, but you're not taking it. The advice is, ma'am, you're average looking at best.
I'm taking it in, but.
Okay, but you're not accepting the fact that, okay. Average looking women, average looking woman who's older, average looking older woman with a 13-year-old son, average looking woman with a 13-year-old son with a sketchy baby daddy. This gets worse every time I say something. And now you're asking for a man who's in the top 10% of men. You don't qualify for one. And you're making, I don't want to have to go there, but when you put in all these other factors, why can't you just get a man that's an average guy?
Sometimes I feel like,
olha pra você ver como, pelas sinais corporais dela, você vê como é que, quando o negócio começou a ficar arrochado pro lado dela, o cara não queria ir tão profundo assim. Tava sendo sincero, mas bem polido. Quando ele teve que tirar ainda polido, mas tirar um pouco do freio, ela já começou a olhar pro celular, fingir que não é com ela. Entendeu? Tá, tipo assim, ó. Eu tô te escutando, mas foda-se o que você tá falando. Deixa eu te dizer aqui. O que que eu acho sobre o que você tá falando? O cara foi bem claro. Olha, você mesmo falou, você é ali, é bonitinha aí, no máximo. E, cara, do top 10% dos caras, não tende a ficar com esse tipo de mulher, ou casar com esse tipo de mulher. Aí ele ainda foi específico. Você é 35 anos, com bonitinha no máximo. E ainda um filho com um pai que nem sabe direito onde tá. Entendeu? Custa ver a realidade. Cada negócio implorando. Custa ver a realidade.
Custa não, ela não vê a realidade. Ela não vê.
Mas é um comportamento infantil, sabe? Esse lance aí que ela tem começado a mexer no celular, tipo. Foda-se, eu não tô nem te escutando. Cara, a gente como homem adulto, né, tirando dela agora, a gente jamais pode ter esse tipo de comportamento quando a gente buscar, por exemplo, por um conselho, por alguém que vai sinceramente ali ajudar a gente a se colocar no caminho e ele falar alguma coisa desconfortável. Eu sei que é ruim, mas... agir como criança birrenta não, não vai resolver nada.
É saber absorver, né? Ela não, mais uma vez, ela não tem capacidade nem de absorver o que está sendo passado. Ela entrou, pediu para ter um conselho do cara, que ali para ela é pica, né? Ele tá mostrando para ela onde que é o erro, ela não consegue enxergar o erro, ela não consegue absorver nada que ele tá dizendo para virar aprendizado. Agora, ela tá desconfortável com as verdades, porque ela não queria escutar as verdades. Ela queria escutar, tipo assim, da boca dele, não, você tem que pegar um cara de alto valor mesmo, que você merece, porque você é outro nível, que você quer lá, você é seisista, etc. É isso que ela queria ouvir. Agora que ela escutou a verdade, ela ficou desconfortável.
Você tocou num ponto muito bom. Talvez realmente ela tava querendo algum tipo de massagem no erro. Ah, não, você é foda mesmo, você é empreendedora, você regaça, você realmente merece um cara melhor. O problema tá nos caras, não tá em você, tá? Você tá perfeita, você só precisa ir. A culpa é dos caras. Né? A culpa é dos caras. Uma hora vai dar certo pra você e não aceite menos que isso, porque você é foda.
Cara, exatamente. É o que eu quero escutar.
É melhor uma verdade fria e dura do que uma mentira saborosa. Porque lá na frente você vai se ferrar. No caso ali, ela já tá tendo consequência.
Exatamente.
Provavelmente um monte de gente ao redor dela, porque para ela se submeter a fazer um negócio desse, provavelmente ela não tem ninguém ao redor dela que eu... Falou, então, velho, você tá um pouco fora da realidade aí, viu? Que você tá querendo, não é, né? Desse jeito aí que vai dar certo, não. Ou então, você fala, ó, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa trabalhar nisso, talvez eu não sei quem quer, mas deixa eu te indicar alguém aqui, deixa eu arrumar aqui alguma ajuda. Claramente ninguém, ou ela não tem ninguém, né? Próximo a ela que um amigo, uma amiga que, né? Que deu nela um toque, deu uma real, velho. Se você tem amigo, não só amigo, seu amigo não tem a liberdade de fazer isso com você ou para você, é hora de repensar essa amizade aí, bicho. Também. É ou não é? Porque...
Com certeza.
Porque, né, é nessas e outras horas que amigos são extremamente importantes para te dar uma questão de reality check, né? Que é te check, né? Que é te trazer de volta para a realidade quando você tá viajando.
In order to fully submit, I have to feel like he's in.
Well, then you're gonna die alone. How about that? Let me just cut to the chase, man. You can feel like what you want to, but women like you die alone, straight up, because you think you're better than the men that you qualify for. And the only reason, honestly, ma'am, that I can see a woman like yourself really thinking you deserve more is because you earn more, because you earn more money than most people around you in North Carolina. But if your ass worked at the post office, you would not think so highly of your opportunities. And that's the reality. Men don't care about your money. Not the kind of men that you want. We don't care about your money. It ain't ours. We care about the fact that you are older and you got kids. And you're average.
Ooh. Ela não consegue nem responder.
And your reality of your life has showed you that. You don't have the kind of men that you want knocking on your door trying to find you. See, what we've done in this country, this world, is we've told women like yourself that you can have it all, and you got a Prince Charming who's 6 feet tall, six-figure income, jawline, all this other kind of stuff. And I'm sorry, man. No. Most people get average people, especially average people. And you're an average person. I mean, let's be real. You're not running Microsoft. You had a pet grooming business. You've been making six figures for the last 3 years. Pet. Okay. But if I'm looking at you, but if I looked at you and I took all that off of you, all the eyelashes and all the hair, what do you look like under there?
I mean, I look the same. I'm just...
No, you don't. Because if you did, you wouldn't have all that on.
I'm sorry?
No, you don't. You don't look the same, because if you did, you wouldn't have all that on.
So what is your advice for women that...
All right, I'll tell you my advice, man, because you're not listening to me. This is why I always recommend you ladies need therapy. People think most of us in the Black community need therapy, but you're not dealing with reality. I asked you about your child's father, and you couldn't answer me. But it doesn't sound like you're too proud of him. What kind of student is your child?
He's an A student.
Does he have any behavioral problems?
No, he actually got a YouTube channel, and he's trying.
I don't need. But where is it? But his daddy is still. If his daddy is alive, does he have a relationship with his father?
Yeah, he does.
Then what's your issue with him?
He's not.
Some parênteses aqui. Mas é importante a gente falar sobre paternidade, não? Já tá aí no, na, digamos, na agulha pra gente fazer um episódio sobre isso, mas em um dos motivos a gente tá vendo aqui, né?
Sim.
Nesse vídeo, que o pai do menino não parece estar muito aí na vida dele, e que isso pode ter consequências no futuro. Não sei como é que era o relacionamento dela com o pai dela, né? Mas enfim, mas a questão da paternidade que ele até tocou aqui é importante. Ele perguntou por isso, porque ele tá vendo que a mulher claramente não tem condições aí de talvez educar um menino aí nesse mundo doidão, já que ela não tá vendo a própria realidade dela.
Com certeza.
Né, e num país cada vez mais divórcio, a gente já falou sobre isso. Se você quiser, pode olhar aí, né? No nosso catálogo de vídeos, a gente tem um episódio que fala sobre o divórcio e casamento e tal. Essa é uma realidade. Você aí, como homem de alto valor, não vai deixar seu filho crescer de qualquer jeito, mesmo se você se separar aí da mãe do menino.
Paternidade é uma coisa, né, Diego? Casamento é outra.
É, exatamente.
Business minded, like my father and my uncle. And
then why did you choose to make a baby with him before you got married?
Young and dumb, I was 16.
Exactly, and that cost. See? Yeah. That young and dumb shit, let me stop you right here. That young and dumb shit you Black women throw out as if it's supposed to get... Listen and listen well, women. Young and dumb is not a get out of jail free card. It doesn't go woof and change the fact. You still have to carry that consequence. And men are not rushing up to be stepfathers to 13-year-olds. What would be better is if you honestly sat down and asked yourself, what value can I bring to a man?
And I know that, what I can.
Well, all right. What value, what is it?
What is it?
Hmm?
I can help him with his business. I'm very business minded on the end of helping organize, and I plant into planting my own garden, so I can definitely plant into improving my elegance with just self-improvement and working on myself. And
ma'am, at 35 years old, here's what you told me. I can help him with his business. Do respect, ma'am. And I mean no disrespect, but 20 to 30% of people own businesses. What about the 70 to 80% of men who don't own them? That means that doesn't matter. That means nothing to the average man. Then the next thing you said, I can plant. Ma'am, that means nothing to most people, because we go to grocery stores. Then you say self-improvement. I gave you a shot at saying what you have to offer to men, and you said nothing that we value.
What do you value?
Book a session. I'm not doing this. Nope. I'm done. I've tried to go around. This has happened. The older you ladies get, the more you get set in your ways. Book a session, because I don't want to do this in public, man. Because you seem like a sweet woman, but you're not getting it.
Yeah. You're being so mean.
I'm not being, don't tell me I'm being mean. I'm about to be mean. I get tired of you broads telling me I'm being mean because you cannot handle the goddamn truth. You called my show on a day that you ain't even supposed to be here. And I honored the call and sat here and tried to help you. And I'm telling me I'm being mean. Get the fuck out of my phone. I'm tired of y'all doing this shit.
Yeah, it's been all the deep.
Oh, man. E aí, velho, qual que é a sua. Seu. Como é que se diz? Sua interpretação desse vídeo, cara. No final, cara não aguentou mais, velho.
Então, cara, vamos lá, viu? Esse vídeo, cara, ele ensina pra gente muita coisa. Dá pra gente tirar muita coisa. Da parte dela, cara.
Eu particularmente quero pegar um ponto aqui pra gente trocar ideia sobre esse vídeo, mas eu queria ouvir sua opinião aí sobre o vídeo. O que que você tirou desse vídeo?
Então, igual, por exemplo, da parte dela, é aquela questão que a gente comentou até durante o vídeo, é de se auto-sabotar, cara. Na verdade, ela tá se auto-sabotando, né? Ela não consegue entender qual que é o real problema, acha que o problema tá só no externo, o problema tá no interno dela também. E o cara pôs vários exemplos, inclusive demonstrando a coisa da vivência dela, que é do filho dela, a coisa prática dela, ela não conseguiu pegar, ou não quis pegar, né? Colocando aquela uma proteção para que não conseguisse absorver. E do Kevin lá, cara, um show pra mim de homem de alto valor até no final, né? No final eu não aguento segurar. Porque o cara deu uma lição, tava ali mantendo, tava do padrão, tava tranquilo, né? Se posicionando, mostrando pra ela. E aí demonstrou ali pra mim maturidade e tranquilidade. Ele conseguiu passar um recado com tranquilidade e até sendo sutil. Porque ele podia, em vários momentos, sempre pegar mais pesado. Porque ela não entendia que ele estava sendo sutil, mas dando a catrucada. Ele era sutil, mas dando a ferrada. E aí ela não conseguia entender isso, não.
É, cara. Então, o que eu... Assim, porque a gente, durante o vídeo, foi fazendo aqui alguns comentários acerca do comportamento, do que estava rolando no vídeo... Agora, nesse final, eu queria pegar exatamente mais pro lado dele em si. E aí vem a pergunta. Até que ponto homens são livres para ser sincero? Porque ele foi ali brutalmente sincero, alguns vão dizer. E não é à toa que o vídeo viralizou, porque ele foi brutalmente sincero. Ou seja, ele ainda atendeu a menina lá e tudo mais... Só que ele tentou falar de uma maneira polida, ela não estava entendendo, ele foi tirando um pouco os freios, foi pegando... Aí, por último, ali no vídeo, ele falou, sai fora do meu telefone.
Ah, merda,
caralho. O cara não estava aguentando, o cara se segurou bastante. Ele, realmente, como você falou, ele teve uma postura de homem de alto valor ali, brilhante, como ele não perdeu a calma na situação, assim, vamos dizer, e conseguiu lidar com a situação de uma maneira... madura, né, profissional e tal, e realmente ele passou uma lição, como ele lá no início do vídeo ele falou, ele passou uma lição pra gente, que aquele momento seria uma lição. A gente dá pra tirar várias coisas desse vídeo, mas eu queria tirar, pelo menos com essa conversa de agora, essa questão de até que ponto nós homens somos livres pra ser sincero. O que acontece? Eu tenho muito minhas dúvidas de que no Brasil, um vídeo como esse, se isso tivesse acontecido aqui no Brasil, esse cara não teria sido cancelado. Pegando essa diferença cultural.
E absorver de forma diferente.
E eu vou dizer por quê. Essa diferença cultural, cara, às vezes manda muito. Porque, veja bem, eu estou acostumado a fazer aí vendas para empresa, né? Vendas de empresa para empresa. Lá na minha empresa, lá, eu geralmente faço vendas também, então eu vendo, eu estou vendendo uma empresa, eu como empresa estou tentando vender para outra empresa. E a gente aqui no Brasil, a gente não é muito acostumado a lidar com muita sinceridade, não. Não estou dizendo que o brasileiro é falso, estou dizendo que é uma diferença cultural e parece que é uma coisa de latinos mesmo, que a gente é, né, menos frio, a gente é mais calorento, mais apaixonado, mais não sei o quê, e leva muitas coisas pro pessoal. Você vê ali que ele foi profissional, em nenhum momento ele levou ali de forma, digamos, pessoal, problema pessoal com a mulher. Ele tratou a situação do jeito que estava acontecendo ali, do jeito que tinha que ser tratado. É que ele achou que deveria ser tratado ali dentro da forma como ele trabalha. Mas aqui, velho, no Brasil a gente tem... a pergunta gira nesse entorno, porque, cara, aí quando eu falei do esquema de trabalho, cara, pra gente que tá acostumado a fazer vendas, você ter uma resposta, mesmo que seja um não, o mais rápido possível é melhor pra você. Mas mesmo em vendas, de empresa para empresa, muita gente fica te enrolando, às vezes com medo de falar não. Marca com você uma reunião e não participa da reunião,
nem,
né? Faz ali, some, não, nem desmarca, às vezes some da reunião, não participa da reunião, porque ele simplesmente não sabe falar ou não, não quer falar ou não. Ou desmarca na última hora ou com alguma outra desculpa. Ou você vem, faz a reunião com a pessoa, e aí ele vem com aquele famoso de tipo, não, então depois eu entro em contato contigo também. Obviamente que como vendedor você tem que saber contornar essas coisas, mas depois eu falo contigo é um mal brasileiro, porque é aquele mesmo esquema, depois eu te ligo, fulano, você nunca vai ligar. Depois eu vou lá na sua casa, fulano, você nunca vai na casa dele. Depois a gente marca de sair, você nunca vai sair com aquela pessoa, entendeu? Simplesmente pelo fato de, tipo, não, bem, não vou sair, não.
Não quero.
Não tô legal. A gente tem medo de falar. E por um lado, a gente tem medo de ser sincero, muito sincero nesses pontos, em muitos casos. E às vezes você tá ali, digamos, se importando demais com o que o outro vai pensar, da sua sinceridade. E muitas vezes o outro vai levar pro outro lado, vai levar pro lado pessoal. Por isso que eu tô te falando que se fosse esse cara aqui no Brasil, se esse vídeo fosse aqui no Brasil, viralizaria, mas iriam tentar cancelar esse cara do mesmo jeito. Ele teria tentado cancelar esse cara muito. Não tô falando que ele não tentaram cancelar ele lá, mas o engraçado é que depois desse vídeo aí, ele mais que dobrou os inscritos dele. Pelo contrário. Obviamente, tem muita gente irritada com ele, muita gente não gosta dessa forma direta, vamos dizer assim, seca, dele dar conselhos, vamos dizer assim. Mas ninguém, digamos, ataca a ideia que ele tá dando, no sentido de tipo, não, você tá errado. Só ataca a forma como ele tá falando. Só que, digamos, a mensagem, porque acha que é dura demais. E isso aí seria até um tema pra um outro episódio, tipo, o quão mole a gente de não conseguir lidar com certos feedbacks, por exemplo. Porque nesse caso, quem não gosta da forma como ele fala, tá achando que ele tá indo duro demais. Ou seja, ele não tá se importando com o sentimento dos outros. Hã?
Joe já teve problema com feedback?
Fala com você. É complicado essa questão de trabalho, né, pra você ver. Por isso que tá aí a pergunta. Até que ponto a gente é livre, pra ser sincero. E aí, novamente, eu bato nessa tecla de Brasil. Cara, eu já dei feedbacks pra pessoas. Assim, a gente tem. A gente que, quando você não tá acostumado a ficar dando feedback, realmente, às vezes, você fica meio pisando em ovo pra falar. Mas eu, cada vez que dei o feedback pra uma pessoa, eu tentei falar de uma forma mais limpa possível, não foi nem sombra da forma como ele fez ali, direta. E eu, pelo que eu vejo, a pessoa não digeriu isso bem até hoje, cara. Até hoje. E do tipo, eu só dei um feedback. eu ainda me importei com a forma que eu tava dando aquele feedback, mas a pessoa não digeriu isso até hoje. Agora imagina aí se eu tivesse sido brutalmente sincero como esse cara foi. Infelizmente, a gente, como adulto, tem que começar a, digamos, não se importar muito com essas coisas e ser direto e sincero. O problema é até que ponto a gente tem essa liberdade de ser sincero e honesto e não ser prejudicado depois, ou não ir pro pessoal depois. Porque eu tô te falando um exemplo aqui de trabalho. E eu sei que cada vez mais jovens, principalmente jovens, quer feedback. Dá feedback. E aí, se você dá um feedback, essa pessoa não tá preparada para escutar.
No trabalho é algo bem complicado. Eu fui gerente praticamente minha vida de vendas toda. Em 3 empresas que eu passei, eu fui gerente. E aí, você tem que ser sincero. Só que ao mesmo tempo, você tem que saber liderar. Lidar com o ser humano. Não é nada fácil. Né? E aí, pra você se tornar também a pessoa, falou, tem que sempre estar lidando com decisões e liderança. E um fato que a gente até conversou, que é, por exemplo, de dispensar, é algo bem complicado, cara. A galera não tá preparada pra absorver, não. E às vezes você tem que dar um feedback pra essa pessoa pra na próxima empresa ela conseguir evoluir, cara. Só que aí, ser sincero, às vezes, inclusive, tem muito hoje, se torna um processo de assédio moral, velho. Você foi sincero com o cara, você deu um feedback pro cara, ele vai te processar. Vai que você faz um assédio moral pro cara, tá ligado? Então, assim, é muito complicado, velho. Foda, muito foda. E trabalho, relacionamento também é algo complexo, cara. Por exemplo, esse vídeo, o cara não tava se enquadrando nele com a mulher lá. Mas muitas vezes você pega aí você com a mulher e você precisa dar um feedback pra tentar resolver. A mulher te dá vários feedbacks. A mulher extravasa, fala tudo que quer e tá ok, tá normal. O homem vai dar o feedback, vai extravasar, meu irmão. Dá merda. Dá ruim. Ou você deve ser cara solteiro, tá lá chavecando e tal. Marca, velho. Vem aqui pra casa. Pai, finalmente, né?
Cara, a e gente não tem. Você
consegue ser sincero?
A gente não tem essa liberdade, esse espaço para falar algumas verdades para as pessoas em geral, mas nesse exemplo que você deu aí de mulheres, principalmente, não há espaço para você fazer isso sem que isso tenha consequência ruim para você. E aí eu acho que até também extrapola um pouco de questão cultural, mas aqui no Brasil eu vejo que seria pior ainda. Eu, como cara solteiro, eu arruinaria as minhas chances de comer alguém se eu virasse para uma pessoa que eu tô conversando e que eu não tenho interesse de namorar, como eu realmente não tenho no momento. Prefiro ficar on aí, não é meu interesse de ter nenhum tipo de relacionamento até o momento. Só que você não pode virar para a pessoa que você tá conversando ainda, talvez você nem saiu com ela ainda, conversar com ela e falar, não, ó, intenção é a seguinte, eu só quero dar um rolê e transar e pronto. Você não pode falar isso. Você falar isso, ela vai sair fora. Aí,
mas
depois...
ela não vai só sair fora. Ela vai sair, aí... vai gerar uma situação complicada. Até de nunca mais te atender.
Eu vou responsabilizar os caras também que mentem pra caralho. Mentem pra caralho pra conseguir dar uma transada e depois vai embora. Mas eu também entendo... por que os caras muitas vezes mentem? E o cara às vezes é coagido a mentir porque ele não pode falar a verdade. Porque se ele falar a verdade, a pessoa ali não. A pessoa é adulta. Do outro lado tem uma outra pessoa adulta. E pode ser a idade que for. Se for falar isso, mulher na casa dos 30 aí também. Aí na nossa faixa etária. E ela não vai receber isso bem. São pouquíssimos, né, que vão virar pra. E não vai levar isso pro lado pessoal de, tipo, se você falar com ela, então eu não tenho intenção nenhuma de continuar ficando com você, não. Mas eu acho que você é uma pessoa legal, dá pra gente dar uma saída e transar.
Apenas.
Cara, são. são pouquíssimas situações que isso daria certo. Uma das situações que eu vejo é se ela está acostumada a isso mesmo, então é uma mulher que está, como se diz, né, livre. Mas ela não assim, ela prefere esse tipo de sinceridade do que mentira, talvez porque ela já passou por isso tantas vezes, que ela ligou foda-se, falar, ah, é isso mesmo que rola, então, beleza, pelo menos você me falou que é isso mesmo, então vamos lá e vamos fazer o que tem que fazer. Ou se você é um cara de muito alto valor, que a mulher, que você tem várias opções, igual ele até falou lá no vídeo lá, ó, é o tipo de cara que você quer, tem opções, velho, tem muita opção, hein. Então, se você tá vindo só com isso aí pra mesa, pra tentar ficar com esse tipo de cara, é muito pouco. Então, se você é esse cara aqui, né, tem muitas opções e tem essa percepção mesmo de alto valor, muita mina vai não só aceitar, ela entende que a realidade é essa, do tipo, vou falar um exemplo aqui que é fácil de entender. O Neymar chama a mina pra ir no hotel que ele tá lá hospedado. Ela já sabe que ela vai lá e tem que casar com o cara, que é a única, talvez a única oportunidade que ela vai ter. Você tá entendendo? Então ele, às vezes ele nem precisa falar, porque já tá subentendida a situação. Até porque, né, você não vai levar a menina pra um hotel ou pra sua casa, onde você não tenha deixado explícito que é, sei lá, um jantar ou... sei lá, alguma coisa que é já dita previamente, você não vai levar alguém para sua casa que não seja para transar. Vamos ser sinceros também. Não, essa tem essa categoria agora de Netflix e chill, que é tipo relaxar e ver Netflix. É óbvio que você tá chamando a menina para sua casa para você finalizar. E aí, se falar Netflix e chill é só uma forma bonitinha de você não ser sincero. E não, você não dá o papo reto. Mas, velho, você não tem essa liberdade de falar, ou então, a gente transa lá e se pá, depois a gente vê um Netflix. São pouquíssimos caras que podem falar isso. E o pior, aí tem o pior. Se a menina vai na sua casa, e obviamente você tá esperando transar com ela. Só que ela vê, isso já era pra ela. Né, ficar subentendido, mas ok, você não falou nada, não falou nada, você só chamou ela pra ir na sua casa, ela vai. Seja um convite que ela saiu direto da casa dela, ou vocês estavam no encontro e levou ela pra casa. Ou conheceu ela, ou seja. Aí chega lá na sua casa, ela desiste na última hora de transar contigo. Obviamente, ela não é obrigada a transar com você. Certo? Você também não vai forçar ela a fazer nada. Ok? Até porque é crime isso aí. Agora, você também não é obrigado a deixar ela lá na sua casa. Não. Você trouxe ela pra sua casa, foi pra transar. Ela não quer transar? Não, beleza, tudo bem. Mas você pode mandar ela embora, falar, então, beleza, eu trouxe ela aqui pra transar. Se ela não quer transar, você também não vai ficar aqui em casa, não. Ou eu vou ligar pra outra pessoa, ou então eu vou sair pra conversar com um amigo que para conversar, eu tenho meus amigos, eu não chamo você aqui para conversar. Você não tem espaço para falar isso, para ser sincero. E às vezes falta essa honestidade nas relações, véio. Não só a relação entre homem e mulher, mas nas relações em geral, véio. Porque não se tem esse espaço, essa porta, né, essa brecha, para ser sincero, cara.
Eu ia até levantar isso agora. Você acha que entre amigos tem sinceridade, uma roda de amigos? Eu, meu ponto de vista, acho que não. Porque também até o próprio homem, o cara tá limitado até certo ponto que ele quer escutar, tá ligado? E muitas das vezes, eu particularmente, cara, de conselho, cara, eu procuro falar o que eu acho real. E eu já tive caras que ficaram com raiva de mim, porque o cara vem de opinião e eu fui opinião sincera, pô. Principalmente se você é meu amigo, tá? Então, sério, realmente com mulher é mais difícil, cara. Mas aí você fala assim, ah, então por isso que homem mente, certo? Mas o que é difícil, velho? Olha a situação do vídeo aí, velho. O cara foi real, mostrando a real e não queria entender, tá ligado? Então, assim, é difícil às vezes você falar a sinceridade. Mas eu acho que é muito da relação do ser humano mesmo também. que até o cara, o amigo ali, o cara não tá muito apto a absorver essa seriedade. Na verdade, as pessoas querem chutar o que elas querem, manter ali dentro da cabeça dela.
Ah, pô, eu sei que...
Meu problema é esse, e esse eu resolvo assim, viu? Aí você tem que me falar que eu tenho que resolver do jeito que eu falei. Senão vai
pois
dar
é, ruim, isso, então tá sendo sincero isso é um problema de maturidade, maturidade também, tá ligado? Porque é o seguinte, quando você atinge certa idade, né? Você imagina que a pessoa já é adulta e madura o suficiente para tomar decisão, para saber absorver crítica ou entender a realidade e essas coisas. E dentro disso está exatamente esse lance de saber receber feedback. É ok que eu entendo que a gente tem que ter um certo cuidado de como a gente fala, porque eu acho que tem aquele tipo de pessoa que comete o sincericídio. É a pessoa que joga tudo na cara do outro, assim, sem um tipo de cuidado, sem um esmero,
como
tá
como
ligado?
Transmite a mensagem.
Não, mas aí
sincero,
tá também. Mas aí tá também. Eu tenho que ter responsabilidade no que eu falo, não no que você interpreta do que eu falo. Aí eu vou ser julgado, né, pelo que eu falo, mas a responsabilidade do que eu falo, não que você interpreta o que eu falo, porque você pode interpretar justamente só o que você quer, que é o que estava acontecendo ali com a mulher. O cara estava explicando, trazendo fatos, não sei o quê, e ela só escutou o que ela quer. Ou seja, ele está errado, não é isso que eu quero, eu qualifico porque eu quero, entendeu? Porque isso, por isso, e aquilo. O cara fala, não, velho, os caras não querem você, ninguém tá chegando perto de você para querer te cortejar e que não sei o que, que não sei o que, por isso, e aquilo. E ela cagou pro cara. Na mente dela, o que o cara tá falando? Ela então, não, mas peraí. Entendeu? Tentando contra algum. Né? Tá com verdade. Ele foi claro na mensagem dele.
É, inclusive a conclusão dele é que ela não deve procurar o cara de alto valor. Ela tem que procurar o cara do menino dela. Então ela não aceitou isso, porque ela quer o cara de alto valor. Então pra ela nada valeu.
Mas é o que eu tô te falando. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala. Eu você vamos ser julgado pelo que a gente fala, não porque os outros interpretam do que a gente falou. Obviamente, tomando cuidado com a forma que você fala. Mas isso também não quer dizer que você tem que enganar ou mentir, ou pelo menos falar meias verdades. Porque isso, no fim, acaba sendo danoso. Você entendeu? Acaba sendo danoso. E aí que tá. Culturalmente, a gente não tem essa brecha aqui no Brasil, pra ser muito sincero. Pra falar a verdade,
nós
é isso.
Nós já temos a fome de mentiroso.
Homem tem a fome de mentiroso, mas também. O cara que mente, ele tem que ser responsabilizado, porque no fim ele tá mentindo. Mas muitas vezes o cara, ele é coagido a mentir. Porque ele não pode falar a verdade. Você fala a verdade, você, se eu falo a verdade, às vezes eu falo a verdade aqui pro meu chefe, eu vou ser demitido. Ah, se eu falar a verdade aqui pro estagiário ou pro pessoa que me subordinado, ele não vai levar isso bem, vai levar pro lado pessoal, isso vai atrapalhar no desempenho dele aqui no trabalho. Eu preciso demitir essa pessoa aqui, mas eu tenho que demitir ela com cuidado, porque, enfim, pra atrapalhar a carreira dela, a forma como ela vai lidar ali na carreira dela. Ah, eu não posso falar não posso ser muito sincero aqui com a mina que eu tô saindo, ou até mesmo com a sua esposa, né, namorada, que seja, porque vai virar DR, ou porque, e aí você vai ser punido com sexo, falta de sexo, vai ser punido, entendeu? Tá cercado onde, em momentos que você não pode falar a verdade. Ah, eu não vou falar aqui para esse vendedor que eu não quero comprar. Vou falar com ele aqui para ele passar aqui semana que vem. Entendeu? Só que, pô, aí ele vem semana que vem e você nem atende ele. Ah, é fulano ali. Vou esconder até debaixo da cama. Entendeu?
Tô fora,
esse tipo de coisa a gente tem que quebrar de de nosso comportamento, sabe? Eu acho que o homem de alto valor, por essência, é um cara que está ali exercendo uma certa liderança. Ele tem que aprender a dizer a verdade. Doa quem doer, entendeu?
Sim.
Com sabedoria, obviamente, mas doa quem doer.
O exemplo que nós tivemos aí hoje no vídeo é claro, nítido, o que é ser homem de alto valor. Falou a verdade, com totalmente comportamento para mim impecável, de forma sutil, mas passando a mensagem, não deixou de passar a mensagem, e ele assumiu a consequência do conselho dele, cara. Falou, cara, não é para você, meu irmão. Falou com ela, não é para você, eles. Ó, um pouquinho mais baixo, vamos lá, que vai dar certo. E é o que você falou. Ele fez da melhor forma possível, ele se comportou como um homem de alto valor, fez da melhor forma para que ela tentasse, que ela pudesse entender. Ela não conseguiu absorver, ela não conseguiu. Tanto que ele não foi cancelado em nada, o cara teve mais de 1 milhão de seguidores. Por quê? A mensagem que ele passou foi clara, reta, certa e sincera. É o que o homem de alto valor tem que ser, cara. Passar a verdade de uma forma certa, correta, coerente, sem medo de cancelamento ou não, porque o cancelamento, às vezes, muitas das vezes, é consequência da forma que o outro absorveu, não da forma que você transmitiu a mensagem. Porque você tem que ser líder, você tem que tomar decisão, você tem que tomar atitude, porque senão, não vai dar.
Ser sincero e saber ser sincero também é um sinal de maturidade. Então, a gente, como pessoas adultas, tem que saber fazer isso e lidar com isso também. Né? Porque você não só dá também, você vai receber, véio, no longo da vida aí, você vai receber feedbacks e nem todos vão ser carinhosos. Mas como que você está recebendo os feedbacks que a vida te dá? Às vezes é a vida, às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é uma pessoa que nem te conhece. Você vai precisar de quantos aí reality check para você mudar, às vezes, a sua postura, a sua atitude, ou seja. A gente tem que parar de ser um pouco, né, ficar muito sentido, ofendido com as coisas e saber lidar cada coisa com cada coisa, entendeu? Que aí é que é a minha, digamos, a minha preocupação. E isso acaba sendo um exercício diário pra gente de saber, de exercer isso. E isso é uma habilidade. Eu acho que isso é uma habilidade. A gente não nasce sabendo disso e
mas é treinado.
A gente não tem espaço muito para isso. Então a gente tem que começar a trabalhar isso aí. Não é que você vai ficar procurando pessoas para você dar feedback para elas. Mas se te perguntar, se chegar até dizer uma, que é sinal que ou você é um bom amigo ou você realmente passa aquela imagem de autoridade ou de alguém que é espelhável por outro, então outros querem ouvir a sua opinião sobre, e aí é ainda mais importante você ser sincero, cara. Ser sincero e entregar aquilo que precisa ser entregue, no caso, uma mensagem direta, entendeu? Sem culpa. Eu espero que um dia a gente consiga ser mais sincero, assim, em todos os sentidos, inclusive nesses exemplos aí que eu dei com mulher.
É uma coisa cultural que possa vir tomar que seja alterado. E aí que você falou, é com a mulher, no trabalho, é com a família, é com o amigo, é de todos os pontos da vida, cara. Então, assim, ser o mais sincero possível, quanto mais, maior evolução para um homem de alto valor você vai ter, cara, com certeza.
Pois é. Mais uma observação aí sobre esse tema. Acho que por hoje deu em relação a... Pelo menos é o que eu queria falar sobre o tema. Tô satisfeito.
Fechamos todos os pontos?
É assim, sempre ainda fica coisas aí a serem cobertas. E aí é importante aí o pessoal...
O papo tem demais.
Aí que é importante a interação da galera de deixar no comentário, ou então você não falou sobre isso, ah, tem essa, contar uma situação também que já aconteceu com ele, onde foi sincero e a pessoa não tomou isso de uma forma positiva, né? Achou que era pessoal e deu ruim, ou né, alguém foi sincero demais com você e você não soube interpretar a situação, mas depois lá na frente você viu, nossa, ainda bem fulano me falou aquela situação que me ajudou a corrigir a rota depois, por mais que eu não, entendeu? Não filtrei bem na hora. E assim, velho, praticar, velho. A sociedade acho que tem que ser praticada, porque nós aqui no Brasil não temos essa porta. E homens, não tem essa porta, você falar na roda de amigos. Às vezes você não pode ser sincero, né? Homem mente pra caralho em algumas situações, né? Então, né, na roda de amigos, um quer ser melhor do que o outro, entendeu? E acaba não sendo sincero. Ou o cara tá com um problema, não consegue chegar com o outro e desembolar a real. Assim, vou abrir uma polêmica aqui. Eu não recomendo, se você tem namorada, né? Eu não recomendo você ir e abrir seus problemas com a sua namorada ou esposa. Tem que ter um outro cara de confiança. Eu não acho que a mulher é emocionalmente tá preparada para lidar com os problemas que o homem tem, sabe? É, dilemas e problemas que o homem tem. Então é melhor para você trazer isso para alguém de confiança. Um amigo seu de confiança, um irmão, um mentor da sua família ou não. Porque você trazer isso pro seu relacionamento lá e aí vai dar ruim. Porque sua mulher não vai saber lidar com a situação. Você ali já tá perdidão. E sei lá, talvez ela pode até perder um pouco de respeito por você, porque ela não tá vivendo o problema, ela não tá ligada de quanto que isso pra você é ruim. Só de você ter se aberto ali, digamos, ter mostrado uma fraqueza ali, já olha assim, que é isso. Ainda mais se for um problema assim, que aparentemente é uma coisa boba, né? Mas pra você realmente
o problema é cada um bate de um jeito, né?
É. Mas é recomendável que você tenha aí um escudeiro aí pra poder trocar as ideias e se abrir, porque também, velho, se você não é sincero com as pessoas, isso vai acumulando, cara. Uma hora pode virar uma bomba aí. É isso mesmo? Tem mais alguma observação aí?
Top, fechadíssimo, mais um episódio top. Queria só te agradecer aí, meu querido. Bate-papo muito bom. Videozinho aí, gente. Quem conseguiu ver, quem conseguiu pegar aí, pegar os nossos comentários, vai tirar muita. Aproveite disso. Teve muito aprendizado aí nesse episódio de hoje. Quem já curtiu aí, não esquece de comentar agora na saída, curtido na entrada. E veja os nossos outros episódios, também tem muita coisa bacana. Joe, tamo junto, meu querido. Obrigadão.
Tamo junto. Valeu a participação de todo mundo aí. Quem não se inscreveu no canal, dá aquela moral, se inscreve no canal. Me ajude o nosso canal continuar crescendo e chegar cada vez mais homens de alto valor. No mais, a gente se vê na próxima. Valeu. Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback, comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar, queremos te escutar, queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo. Tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.